Fala, rapazes, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje eu tô aqui de novo com o Dresler. Então, boa noite.
Olha aí. Boa noite. Fala William Bonner aqui.
William Bonner, boa noite. Cara, antes de mais nada, as miniaturas da caverna do Demi estão iradas. Estão iradas. Se você tá vendo esse vídeo agora, você já viu o vídeo em que eu mostrei o unboxing. Massa pra caralho, se você não viu, vai lá e vê. Quem tá na live não viu ainda porque o vídeo não saiu, ele sai na quarta-feira. Mas, velho, do que são feitas as miniaturas? Essa é a primeira pergunta que eu tenho.
Cara, falando de forma simples, é plástico.
Tá.
Mas é um plástico que ele vem em uma forma de uma resina líquida. Basicamente, que ela cura, ou seja, além da cura que a gente fala, quando a gente fala de tinta, resina, qualquer coisa, é o processo basicamente dela secar e endurecer.
Tá.
E
mas é um polímero, é um plástico.
É um polímero,
tá, isso. Beleza.
Mas ela endurece com luz UV, então não tem nada a ver com temperatura, nesse tipo de impressão 3D que a gente tá falando aqui, que eu uso nas miniaturas, né? Ele cura com luz UV. Então, por exemplo, se eu abrir uma garrafa de resina e jogar no sol, primeiro que eu vou estar jogando algumas centenas de reais ali, vai ser um puta desperdício. E segundo que vai dar 2 minutos, ela vai virar uma mancha dura. Placa de plástico, tá ligado? Tá,
deixa eu mostrar pra galera da live que eles não viram ainda, pera aí.
Pega aí.
Porque com a parada na frente é mais fácil. Entendeu? Com a parada na frente é mais fácil. Pera aí, ó. Então, por que eu tô falando isso? Porque esse tipo de miniatura 3D, ele é bem diferente das outras miniaturas que eu já vi. Tá?
Uhum.
Porque ela não tem aquela cara de trama.
Aquelas linhas, né?
As camadas. Eu vou mostrar também as outras já pintadas, que dá pra ver bem claramente o que eu tô falando. Fica bem diferente, entendeu? Então, assim, a minha dúvida, na verdade, ficou justamente essa. Tipo, como, por que que isso acontece desse jeito, entendeu?
Sim.
A qualidade é muito alta.
Sua webcam tem um foco bom, viu? Perguntando aí um pouco fora, um pouco dentro também, porque como eu faço as lives com a miniatura, qual webcam que você tá usando?
C920, cara.
C920, tá. Beleza. Eu queria muito que alguém fizesse esse teste que você tá fazendo exatamente agora, viu?
Sério mesmo? Porra, então veio na hora certa, cara. Na hora certa.
Exato.
Porque assim, ó, a parada que eu acho fundamental dessa... É bom mesmo, velho. Olha esse foco, nem eu sabia que era tão bom. Porra,
sim.
Na real, eu vou regravar o vídeo. Gravei com o meu celular, esse aqui tá bem melhor, velho. Porque assim, olhando a miniatura, eu tenho mais vontade de pintar ela por causa disso.
Uhum.
Entende? Tipo, ela parece que ela vai segurar um pouco melhor a tinta do que aquela que é feita de trama. Qual que é a diferença?
Então, é que são dois processos diferentes. A gente tem, falando de impressão 3D a nível, entre aspas, caseiro, assim, que fica num preço que dá pra comprar, pra pessoa ter em casa, mesmo que seja por hobby. A gente tem impressoras de FDM, que são impressoras que trabalham com filamento, e impressoras SLA ou DLP, que... essas duas não convém explicar a diferença, mas as duas trabalham com resina fotossensível. No caso da que você está acostumado, que você viu que dá para ver certinho a trama ali, a linha das camadas, é a impressão de filamento. Que inclusive eu tenho uma impressora que também está ali em cima, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Ó. Opa, volta um pouquinho para cá. Olha lá, ó, tá vendo? Aquela impressora ali em cima.
Ah, tá, sei, aham.
Aquela é uma impressora de filamento. Como é que ela funciona? Tá vendo o rolo ali em cima dela? Aquilo basicamente é um rolo de um fio de plástico, por assim dizer. E o que acontece é que essa impressora, ela basicamente, como se fosse uma pistola de cola quente, ou seja, você tem um bico que esquenta, ela vai puxando aquele fio e depositando o material na mesa aquecida. E aí ele tem movimento nos três eixos, né, X, Y, Z, então tipo a mesa fica andando para um lado, a paradinha anda para o outro e vai subindo as camadas. E ele vai depositando aquele material ali, camada por camada, construindo a peça.
Tá.
Só que por conta desse processo, ele acaba deixando um pouquinho dessas marcas das camadas, né? Que você consegue ver as linhas ali bem fininhas. Dá para deixar... Claro que tem algumas impressoras desse tipo que tem uma qualidade absurda, que fica parecido com as de resina. Só que aí é um preço bem alto.
Muito alto.
Você vai pagar por essa qualidade, sabe?
Porque, cara, tipo... Essas miniaturas que eu tô segurando aqui na minha mão agora, eu não vi, tipo, diferença nenhuma em termos de qualidade das miniaturas, por exemplo, de plástico. Tipo, digo plástico, tipo Wizards of the Coast.
Injetado,
tem um modelo,
né?
Injetável.
Sim, tipo digo, Warhammer.
Tipo Warhammer, por exemplo. Cara, a qualidade é muito alta. Tipo, a qualidade de detalhes é muito alta mesmo, assim. Não,
sim.
Isso é aí essa é uma coisa que para mim ficou muito claro, muito rápido, assim.
Sim. Aí no caso, a impressora de. Aquela impressora eu tenho ali porque eu gosto de produzir outras coisas também com impressão 3D. E esse tipo de impressão de filamento, ele costuma ter uma resistência mecânica melhor que a de resina. Então, por exemplo, no kit que eu te
Ah,
mandei, acho que
entendi.
foi um. Foi junto também um contador de HP, dá pra
Foi.
você usar pra contar HP e tal. Você pode ver que nele você consegue ver as marcas, porque
É.
aquele foi impresso com a impressora de filamento, que é uma parada que precisa de resistência mecânica.
Saquei.
Que ele é mais utilitário, saca?
Sim, esse como não é utilitário, tudo bem. Ele pode ter essa outra, esse outro rolê.
Exatamente. Aí a impressora de resina, como é que ela funciona? Você tem um tanque de resina com fundo transparente. Embaixo desse tanque, ele tem uma tela LCD que é só o cristal líquido mesmo. Ou seja, ela é preta e transparente. Embaixo dessa tela, você tem um painel com LEDs de luz UV. Então, como é que funciona? A plataforma desce até chegar no fundo desse tanque. O tanque está cheio de resina. Até dar aquela alturinha de uma camada ali que são 20 microns, se eu não me engano. Ou seja, mano, é muito pequeno.
É
É
muito
tipo,
nada.
é 2 décimos de milímetro. É muito, muito,
Tá.
muito pequeno. Aquela tela LCD, ele vai projetar o desenho que forma naquela camada. Então imagina que você tem, sei lá, um bonequinho e você cortou ele no meio. Quando você olha por cima, aquele corte que você fez, aquele é o desenho daquela camada, sacou? Então ele vai projetar isso daí lá. E aí embaixo, os LEDs de luz UV vão acender, vai endurecer aquela camada, e aí o LED vai apagar, vai trocar o desenho, a plataforma sobe a altura de mais uma camada, e assim sucessivamente até terminar toda a impressão. Esse tipo de impressão, ele tem duas vantagens. Um, que você vai ter um acabamento extremamente mais fino do que o
É.
anterior, igual você viu aí na sua
É
mão.
ultra detalhado.
E outra vantagem é que ele, como ele projeta a camada inteira de uma vez só, se eu botar uma miniatura de um esqueletinho assim, por exemplo, vai levar umas 6 horas e meia, 7 horas para imprimir. Ou eu colocar 10 uma do lado da outra, eu vou levar o mesmo tempo para imprimir. Porque eu imprimo todas de uma vez só, a camada inteira, saca?
Puta merda, tá? Isso aí a parada fica mais viável, claro. Porque se fosse a de tipo filamento, você ia fazer uma só.
Sim, e se eu
Essa não
colocar
precisa.
duas lá, eu vou levar o tempo de duas impressões de qualquer forma. Agora, se eu
Sensacional.
fizer na de resina, eu consigo escalar a minha produtividade de uma forma muito melhor.
Sim, muito melhor. E você consegue um acabamento que, pra detalhe de uma parada que não vai ser utilitária, você vai ficar mexendo a miniatura e dobrando ela? Beleza, porra, fica show de bola. Digo
Sim.
isso porque o pack que eu tenho do Caverna do DM é o pack de demônios, e detalhes importam. Então tem o chifre, tem o
Sim.
buraco na barriga, tem as paradas todas que deixa a miniatura muito mais da hora.
Sim. E aí tem o processo de pintura, né? No caso, eu acabo vendendo lá no site, eu vendo as miniaturas com ou sem pintura. Primeiro porque sem pintura é mais barato, então quem compra miniatura sem pintura? Pessoas que querem pagar mais barato e pessoas que têm por hobby pintar miniatura.
Sim, exato.
E as com pintura é o oposto, pessoas que não estão a fim de ter o trabalho de pintar a miniatura e quer
Sim.
uma paradinha com um acabamento mais bonitinho.
Então, deixa eu colocar na tela aqui. Então, tô na tela da caverna do DM. Tem, por exemplo, ali o anão, que por sinal eu tenho. Você me enviou. Achei irado
É,
pra
esse eu
caralho.
não.
Esse anão ficou massa pra caralho, velho.
Sim.
Anão ficou massa pra caralho. Então, por exemplo, esse anão aqui. Então, ele vem. Por que que tem de 20 ou de R$ 35?
Porque a pessoa escolhe ali, tá vendo na parte de baixo ali, pintura, escolhe uma
Com
opção. Se ele
pintura, sem
escolher
pintura.
sem pintura, vai ser 20, se ele escolher com pintura, vai ser 35. Porque
Entendi.
vai algumas horas de trabalho a mais ali, né?
Claro, Tem
Em cima da miniatura.
outra parada. E é, cara, é um nível de detalhe bem alto. É um anão com nível de detalhe bem alto.
Sim. Aí, quer ver? Tem um que eu acho que vai ser legal de você mostrar aí. Bota Troll ali na pesquisa, que foi um que eu pintei recente em live.
Deixa eu pegar aqui.
Que, cara, atualmente eu acho que é a miniatura que eu mais gostei do resultado.
Troll com L ou com dois? Dois
2L.
L's. Ixalote?
Esse aí, esse mesmo.
Pô, caralho, esse aqui ficou massa, hein? Esse aqui
Então,
ficou
esse
massa
daí
pra
eu
caralho.
pintei. Esse, cara, deu um trabalho para pintar, mas esse daí eu acho que foi o resultado que eu acho que eu mais gostei, cara. Eu coloco o D20 ali, por referência de tamanho pra
Sim.
galera, né? Tem gente que pergunta se vem o D20 junto. Não, gente, não vem o D20 junto. O D20 é só pra
É.
referência de tamanho.
É, mas é importante a gente explicar, né?
Sim.
Cara, o nível de pintura ficou muito bom também, cara.
Esse daí, no caso, eu acabei dando Eu fiz a camada da pele dele usando aerógrafo, né? Uma técnica de sombreamento com aerógrafo. Ou seja, foi a camada que é verde. Por baixo, para tentar dar o efeito de sombra, eu usei um azul marinho. E depois eu vim fazendo uma. tipo os sprays assim meio que por cima para simular o efeito da luz, né? Então imagina que você tem uma fonte de luz na peça. Essa fonte de luz era o bico do aerógrafo, e aí eu vim pintando com verde cada vez mais claro para conseguir esses efeitos de sombra aí. Mais ou menos o que eu fiz na asa daquele demônio também.
Que tem aqui, que o sinal ficou muito bom, porque dá para ver direitinho isso, assim, como se... Inclusive, quando eu boto a luz, mais ou menos aonde você fez a pintura, a miniatura fica perfeita, assim, né? Realmente fica, tipo, bem claro que foi feita desse jeito.
E se você olhar ela de baixo pra cima, vai parecer que ela é azul e não ela é vermelha.
É isso mesmo. E é muito massa. E, cara, isso pra mim entra um pouco no tópico pintura. Invariavelmente, a gente vai falar de pintura. A gente tá falando de, tipo, impressão, beleza, mas pode ser que o cara não vá comprar uma, tipo... uma impressora 3D, o cara não tem como, mas ele comprou miniaturas porque ele quer pintar. O que o cara precisa começar a fazer? Primeiro, tipo de tinta. Tinta acrílica? Tinta PVC?
Tinta, ó, para o básico que você vai precisar. Você vai precisar de um primer bacana. Não recomendo você pegar primer de lata, porque o primer de lata ele é muito grosso. Então, se você descontrolar um pouquinho o seu dedo ali, sua miniatura vai virar uma bolota de primer e vai perder todos os detalhes. Sim. Tenta usar um primerzinho para aerógrafo, alguma coisa assim. Você pode não ter acesso a aerógrafo também. O que você pode fazer é, tem um primer acrílico. No caso, que é porque assim, no Brasil a gente é muito limitado de opção para trabalhar com miniaturas. Então a gente acaba tendo que adaptar as coisas que a gente tem no nosso mercado. Sim. Se você for pro exterior, você vai ter Vallejo, você vai ter Games Workshop, você vai ter uma porrada de marcas que são específicas para miniatura. Aqui a gente tem que adaptar para material de artesanato no geral. Tem um primer acrílico da Acrylex que funciona muito bem, que você pode usar com pincel e tal. E tinta, mesma coisa. Tinta fora do Brasil. Você vai procurar lá, você vai ter Games Workshop, você vai ter Vallejo, uma porrada de marca excelente. Mas aqui a gente não tem marcas de pintura para miniatura. Então a gente tem que ir para tinta acrílica, sempre vai para tinta acrílica, outras tintas costuma dar BO. E dependendo da miniatura do que você está pintando, dependendo da tinta, se você usar uma tinta, por exemplo, com base de thinner, pode dar reação no plástico. Não é no caso dessas miniaturas com impressão 3D. Mas não é sempre que você vai estar pintando minhas miniaturas, eu imagino. Pode ser, eu vou ficar muito feliz se for.
Sim. Mas... você comprou isso, show de bola. Sim. Mas a parada é que o tipo de tinta depende do tipo de plástico que você tem. E a função do primer qual que é? É para segurar a tinta?
Isso, o primer ele ajuda a criar uma camada que vai garantir a aderência da tinta com o plástico. Então, tipo, ele é meio que o intermediário ali. Porque às vezes, no caso das miniaturas com impressão 3D, acaba até dá de vez em quando, você tem que passar um verniz depois. Até dá pra você, se você não tiver a fim de usar primer na hora, dá pra você pintar lá porque, por mais fina que seja, ela tem uma texturazinha ali meio fosca, tá ligado? Que você consegue perceber. Aquilo ajuda na aderência da tinta. Quando é plástico injetado, tipo uma miniatura de Warhammer, que é lisíssimo, se você tentar passar a tinta ali, vai escorrer. Então você precisa daquela camada de primer.
Sim.
E aí ele vai fazer isso. Aí tinta que você vai usar? É tinta acrílica fosca. Se você usar tinta acrílica brilhante, provavelmente vai ficar bem escrota a pintura, fica muito estranho. Então sempre pega tinta acrílica fosca. Opções que a gente tem no Brasil. Tem da Acrylex, que é a linha Nature Colors, e tem da Corfix. Também funciona, é meio que equivalente, não tem muita diferença na qualidade das duas. E um verniz fosco depois, verniz mesma coisa, que a gente tem de opção no Brasil, que vai ser um pouquinho melhor. É o verniz acrílico fosco da Acrylex e o verniz acrílico fosco da Corfix também, a mesma coisa. E só que qual que é a diferença? Por que eu sempre estou recomendando nacional aqui? Primeiro que você está começando no hobby, provavelmente você não está afim de gastar muita grana. Um potinho de 60ml dessas tintas, seja da Acrylex ou da Corfix, você vai pagar em torno de R$2,50 a R$3. Um potinho da Games Workshop, você vai pagar R$45. Então, né?
Tá. Porra. É, porra.
E assim, R$45 da última vez que eu vi, que foi antes dessa alta absurda do dólar. Então, hoje em dia, eu não quero mais nem saber.
Exatamente. E, cara, pra começar a pintar, beleza, porra, eu tenho como objetivo pintar essa miniatura, achei massa pra caralho, demonizão com as línguas de fora, uma parada sinistra pra caralho, mas eu não quero começar a pintar isso aqui porque eu não quero cagar a minha miniatura, porque ela é massa. Sugestões de como o cara, que o cara pode começar a pintar que vai trazer uma solução parecida, por exemplo, ou menos custosa, pro cara pegar um pouco da manha.
Eu acho que o ideal é você começar com modelos um pouquinho mais simples. Por exemplo, um que é muito fácil de você fazer e conseguir um resultado bacana são esqueletos. Porque o esqueleto, ele tem aquele branco meio... um pouquinho só de amarelo, que dá aquele tom meio bege nele, assim. É branco, só que se você pintar do branco papel, assim, você vai achar que ficou esquisito.
Sim.
Então você vai pintar aquilo tudo lá e depois tem uma das técnicas que se usa quando a gente está pintando miniaturas principalmente é o wash. O wash é o quê? Você pega uma tinta, dilui ela pra caramba, deixa ela assim quase como se fosse uma água suja e você vai passando e aplicando ela nos recessos. Os recessos são aquelas partes mais fundas da miniatura. Então quando você está olhando o esqueleto, por exemplo, é aquele espaço entre os ossos da costela, as vértebras e tal, ou o buraco dos olhos. Quando você pintar ela inteira ali daquela cor... Daquele branco que você fez lá misturando as suas tintas. No caso, eu costumo usar, misturar, no, eu tô usando a Nature Colors da Acrylex. Eu misturo branco com ocre. O ocre é uma cor, ele é um branco meio bege, meio esquisito. Eu misturo os dois e eu acho que dá um tom de rosto muito legal. Só que ele vai ficar chapadão, né? Aí você pega um preto, dilui ele pra caramba, dilui muito, vem aplicando na miniatura, aquela tinta diluída vai entrando nos recessos, você consegue um efeito muito legal de profundidade. E de velho no osso, sabe?
Que então, dá aquela impressão que não é uma miniatura plástica de injetada, né? Injetada não, ela tem uma certa personalidade, cada esqueleto é diferente.
Exato, tem até ó, uma das primeiras miniaturas que eu postei na foto... Foi um esqueletinho, foi um esqueletinho que o Bruce fez, que o Bruce que era lá do Quest Cast também. Uhum. Quer dizer, eu fiz e ele pintou, né? No caso, que ele também pinta porque ele joga Warhammer.
É, e quem joga Warhammer pinta os exércitos de sei lá quantos mil pontos, né? Essa
exatamente. Vibe. Ó, vou mandar pra você, vou mandar aqui no chat do Discord.
Tá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá, eu vi essa imagem, beleza. Eu vou colocar pra galera que tá no...
Bota aí.
Tá na live. Deixa eu botar aqui. Ali, foi.
Essa parte provavelmente vai ser cortada do podcast, mas pra quem tá na live, acho que ajuda a dar uma visualizada. Ver, basicamente isso.
Então, ele basicamente, a técnica, ela tem essa ideia de, cara, eu quero dar uma profundidade maior pra essa, tipo, miniatura, ela vai parecer um pouco mais real por causa disso.
Exatamente. Você vai... O wash... Quando você faz um wash preto, a ideia dele é ajudar com os efeitos de sombra... Ou, às vezes, dá uma aparência um pouco mais de envelhecida na parada. Então, por exemplo, esse esqueleto, ele pintou da cor... É que, no caso, ele usou a da Games Workshop mesmo. Mas era a cor de osso lá, que é bem parecido com essa mistura que eu faço do branco com o ocre.
Uhum.
E depois ele veio com o wash preto, meteu o wash preto sem cuidado nenhum por cima da miniatura, deixa secar, ele fica com esse efeito das sombras dos ossos, aquele meio desgastado e tal. Uhum.
É, aqui atrás dá pra ver bem, cara. Fica muito legal mesmo, cara. Muito legal. Isso é uma coisa que é uma técnica, assim. E, cara, porra, são nomes específicos, né? Blackwash, por exemplo. Como é que o cara aprende isso, assim? Sugestões do cara que quer começar?
Tenho, sim. Um canal... Ah, só mais um adendo aqui. Não tenha medo de estragar a miniatura, tá? Porque se você pintar, fica tranquilo, porque você pode pintar por cima depois. Não tem problema nenhum isso daí. Então, perde o medo e mete a cara. Teve um canal no YouTube que me ajudou muito no começo, inclusive a gente gravou um taverna com ele esse mês, que foi o Pintando Miniaturas, é o canal do Atila Kawauchi. Ele tem vídeos de instrução de pintura lá desde o zero, do iniciante mesmo, tipo, não sei nem o nome das coisas, até técnicas mais avançadas. Eu tava vendo os vídeos dele lá esses dias de como pintar branco, porque branco eu acho um horror conseguir pintar direito, sabe? Eu sempre acho que nunca tá bom o que eu faço quando eu tô pintando branco.
Sim.
E lá ele tem vídeos explicando sobre os termos técnicos da parada, quais são os materiais que você começa, que tipo de pincel você compra. É meio que é um pouco mais aprofundado do que a gente acabou discutindo aqui, saca?
Sim. E é tipo bastante. Assim, o cara quer começar, não, ele não sabe que material pegar, pô, lá é um bom lugar, tu vai saber, um guia legal, tudo.
Exatamente. E, tipo, é que é difícil ter esse tipo de conteúdo em português. No Brasil, tem algumas pessoas que fazem toy makeover, né? Que não sei se você conhece o termo, mas toy makeover é aqueles caras que, basicamente, eles compram aqueles bonequinhos escroto e fazem um boneco muito foda com aquilo. É isso.
Cara, tem um cara, Black Magic... Black Magic Craft. Pô, é um gringo, velho. Que ele faz o Dollar Store Challenge, que é tipo o nosso 1,99.
Uhum.
O cara vai, pega um dinossauro do 1,99, mete umas paradas em cima e faz uma miniatura irada, tá ligado?
Sim.
Tipo, é muito legal. Muito massa também.
Só que nem, esse daí acaba fugindo um pouco do escopo de miniatura pra RPG, porque são umas paradas com uma escala maior, né?
Uhum.
E aí quando a gente vai fazendo uma miniatura pra RPG, uma criatura média, de básica de D&D assim, que a gente vai falar, D&D, esses jogos, sistema que segue mais ou menos um D20 assim, segue mais ou menos o mesmo padrão, uma criatura média tem uma base de uma polegada. Então, se for um humano, elfo, orc, ali vai ter na casa dos 3,5 cm, 4,5 cm de altura. Uhum. É muito pequeno, muito, muito, muito pequenininho. É. Então acaba fugindo um pouco. O canal do Ash, ele não é com foco em miniaturas de RPG, miniaturas no geral, principalmente de board games, assim, mas as escalas são parecidas. Então, muito do que ele fala lá dá pra gente usar aqui, saca?
Sim, as técnicas elas são utilizáveis. Ó, ali o Guilherme falou no chat, é o Black Magic Craft, é isso mesmo, esse é o nome do canal. Ele fala bastante de cenário. Magia negra. É, ele fala muito de cenário, né? Pintar também ladrilho, como é que se pinta, tipo, tijolo, tá ligado? Tipo, umas coisas assim.
Sim.
Isso é muito foda.
Técnicas para o cara procurar no começo. É, ele vai pintar, tem o wash, eu acho legal, uma parada relativamente tranquila de se fazer logo no começo. Vai ser wash e dry brush. Dry brush consiste em basicamente você pegar um pincel com uma cerda mais dura, você passa ele na tinta, você praticamente limpa o pincel até ele parecer que tá seco mesmo, você passa na pele assim, eu costumo testar, muita gente costuma testar nas costas da mão assim, então toda vez que eu termino de pintar a miniatura, minha mão tá toda pintada, a parte de trás. Depois que você já pintou a camada base ali e tudo, você quer dar um efeito que nem aquele draw lá que eu te mostrei. Você viu que ele tem umas pedras nas costas, né?
Sim, uhum. umas pedras cinzas assim, né?
Isso, e tem um efeitinho que parece que ela tem um desgaste na pedra, branco.
Sim.
Então, isso daí foi com um dry brush de branco. Eu pintei as pedras de cinza. Depois eu peguei um pincel com cerdas duras lá, passei no branco, dei uma limpada nele, deixo o pincel praticamente seco, por isso chama dry brush, que é pincel seco, e você vem passando ele por cima da miniatura assim, pra ele pegar basicamente nos pontos que são mais saltados, então você consegue dar uns efeitos onde a luz bate mais forte, saca?
Sim.
Ou às vezes num de pedra dá um desgaste. Eu lembrei disso porque você falou de ladrilhos, e isso você usa pra fazer também, sei lá, um chão de ladrilhos. Você pinta de cinza, vai ficar esquisito, vai ficar aquele cinza chapado lá que parece que o cara passou com spray ali. Pega um pincelzinho, faz um dry brush ali, cara, já vai dar outra cara na parada.
Já dá outra cara. Cara, que sensacional, velho, sensacional. E assim, então, porra, vamos falar de maneira bem objetiva. O cara quer receber miniatura pra poder pintar, mas não quer ficar correndo atrás. Tem o caverna do DM, correto?
Isso. Lá você pode... eu vendo as miniaturas individuais também, né? Você pode escolher lá, montar seus pacotinhos e comprar.
Uhum.
Só que uma parada que eu vi já... Na real, eu tinha pensado nesse produto acho que já faz mais de um ano já. Só que correrias do dia a dia, eu acabei demorando muito e acabei lançando ele em fevereiro desse ano agora. Que é o Loot Épico. Consiste basicamente no quê? Você paga uma mensalidade e todo mês você recebe uma caixa com um conjunto de miniaturas. Aí você escolhe com ou sem pintura, tem as opções lá.
Uhum.
É, um acessório pra RPG, no caso do kit que eu te mandei aí, foi aquele que foi com o contador de HP e tal. E uma parada decorativa, que tá. Aí sim veio a placa.
Então é um utilitário e um decorativo, mais ou menos.
Isso, um utilitário e um decorativo. Eu tô mandando as placas atualmente, porque eu tô com uma parceria com a Legião Nerd, que é a empresa dos amigos meus, que eu trabalhei pra eles há alguns anos também.
Uhum.
Então eu tenho contato bem próximo com eles. E esse daí que você tá aparecendo na live agora foi o loot épico seguinte ao que eu te mandei.
Isso,
veio com esses mortos-vivos aí e com um tracker de slot de magia ali embaixo. Você tem,
aqui,
você tem 9 espaços com de 0 a 4 pra você controlar suas magias lá. Você tem que ficar riscando a ficha e ficar aquela coisa horrível, né?
Muito massa.
E, bom, é basicamente isso. Você vai pagar uma mensalidade e todo mês você recebe esse conjunto na sua casa. Ah, e também vai um fanzine que eu faço. No caso, já teve autores convidados. No que você recebeu aí foi o Heavy, lá do RPG Alvorada,
do Anos
20, que escreveu.
Muito massa, muito
que
massa.
Que aí vai uma sementinha de aventura pra você usar com aquelas miniaturas que você tá recebendo. E alguma, tipo, é quase que um mini blog, assim, tá ligado? Porque às vezes eu escrevo uma parada pro cara lá, falo, ó, esse mês tá assim, assim, assado, acabou dando uma atrasada por causa disso, tipo, a minha impressora quebrou, tá ligado? Eu acabei de receber uma impressora nova justamente porque deu pau na impressora, eu não posso ficar com a produção parada, acabou de chegar a impressora nova aqui.
Sim.
E trocando ideia. E também veio uma sugestão de uma ficha pra um dos monstros que você recebeu. No caso
isso
desse
achei massa pra caralho.
Sim, no que eu mandei pra ti foi pro Axaroth Hellbringer, que é o nome dessa...
Que é o essa que miniatura é esse aqui? Esse aqui? Não.
Isso.
Esse aqui.
Esse, exatamente esse. Só que a galera pode perguntar se eu faço modelagem 3D ou de onde eu tiro os modelos e etc. Eu ainda não sei modelar 3D, eu faço algumas edições e tal, mas eu mesmo não modelo. E o que, que eu faço? Tem o Thingiverse. O Thingiverse é um site de compartilhamento de modelos 3D, só que lá é para uso pessoal. Então, se você tiver uma impressora na sua casa e você quiser imprimir qualquer coisa, e eu falo qualquer coisa mesmo, tem, sei lá, suporte de celular, miniatura de RPG e case para Raspberry Pi, tá ligado?
Sim.
Você acha lá e você pode imprimir para uso pessoal, só que é não comercial. Meu uso, no caso, é comercial. Tem vários artistas 3D que estão no Patreon aí do mundo inteiro e eles têm lá um nível de contribuição, onde eu pago uma mensalidade pro cara e aí você pode contribuir para ele do uso pessoal, só que aí no caso eu tô no tier comercial, então eu pago o que o cara pede para eu poder vender as impressões e as miniaturas dele. Então eu tô no Patreon de 4 artistas atualmente, um deles é o Miguel Zavala, que é acho que o mais tradicional aí da comunidade de impressão 3D, que a galera conhece ele pelo título de Monster Manual Guy. Porque basicamente, que parada, tipo, 3 anos mesmo. Atrás, ele pegou o Manual dos Monstros da 5ª edição e fez tudo.
Sim, é muito foda,
E tá na internet de graça, tá ligado?
Sim, bicho é sinistro.
Eu tô no
mesmo
Patreon dele, mais 3 artistas. Esse troll aí e os demônios que eu te mandei são do mesmo artista, que é o Leonardo Escovar, que é de uma campanha chamada Print and Painting. E aí, todo mês eu tenho coisa nova pra pôr na loja. E tô dentro da legalidade, pagando efetivamente os artistas.
Antes que perguntem, é importante deixar claro. Surgem algumas dúvidas, tipo, loot épico. Beleza, a gente tá agora em junho, eu apoio agora, eu recebo esse mês, eu recebo mês que vem, eu recebo loot desse mês, eu recebo loot do mês que vem. Como é que funciona?
Então, por exemplo, em junho, você assinou agora em junho, até dia 30 de junho, desde do dia 1º até o dia 30. O seu loot vai ser enviado no dia 10 de julho do mês seguinte. Por quê? Eu fecho todas as assinaturas que eu recebi daquele mês, então vai ser o pacote de junho, e aí tem um tempinho pra ajudar, dar uma flexibilidade na produção, né? Porque eu só vou saber mesmo quantos loots eu vou ter que produzir no último dia do mês.
Sim.
Daquela edição. Então eu preciso de um tempinho pra produzir. E aí eu disparo todos eles no dia 10, às vezes atraso uns 3, 4 dias, porque eu tenho que terminar de produzir, levar no correio e tal. E agora com a corona, cagando tudo, exato. Tá difícil de conseguir resina da China. Mas tá indo, tô enviando. Então você paga no mês, e no dia 10 do mês seguinte você não vai receber, porque depende do correio, né? Mas vai ser enviado a caixa pra você.
Então é massa, porque é o esquema do cara, tipo assim, cara, é o tipo de coisa que tu apoia e tu deixa rolar. Essa é a vibe. Exatamente. Deixa rolar, né? Deixa o bagulho, todo mês você vai estar recebendo material. Essa é a parada principal.
Exatamente. Ah, e pra galera que quiser acompanhar, todas as miniaturas que eu vendo na loja que são vendidas com pintura, eu tava querendo já fazer live streams de qualquer coisa, de joguinho, mas pra bater papo com a galera, né? Só que isso leva muito tempo da minha vida. E aí tem a loja, e isso também leva muito tempo da minha vida. Então o que eu fiz? Eu pinto as miniaturas em live. Então, todo dia tá tendo live no meu canal, de eu pintando as miniaturas e trocando ideia com a galera. Então, às vezes até acontece do cara que tá acompanhando as lives, ele resolve comprar uma miniatura só pra eu pintar a miniatura dele na live.
Ah, é verdade, porque também tem isso, né? O cara vai lá, ele compra pintado, pinta e envia pra ele e acontece na live, né?
Sim, exatamente. Teve uma que foi engraçada, teve uma ouvinte do QuestCast, inclusive. Ela comprou uma miniatura de presente de aniversário pro namorado dela. E foi o namorado dela que apresentou o QuestCast pra ela.
Uhum.
Aí ela era de surpresa, né? Não falou nada. Aí eu pintei na live e tal, os mandei. Aí, uns dias depois, ela apareceu na live de novo, a gente tava trocando ideia. Eu falei, eu lembrei, né? Pô, chegou aí, eu nem conferi, né? O código de rastreio já chegou aí. Aí ela falou, não chegou ainda e tal. Eu falei, correio, não sei o quê. Fala mal do correio pra caramba e tal, porque...
Né?
Não tem motivo pra falar bem.
Né?
Aí, 15 minutos depois, assim, vem a mensagem dela no chat. Cara, acabou de chegar.
Caralho, genial. Tipo, ali, ao vivo.
Sim.
Muito foda, muito foda. E cara, e quem vai apoiar, tipo, quero loots antigos, é possível?
Cara, eu tô vendo de colocar isso, de montar os pacotes
montar
pro cara
o pacote
comprar o loot antigo.
Isso faz total sentido. Então assim... Não, fala, desculpa.
É que eu tô terminando de organizar as coisas pra funcionar redondinho, tá ligado? Assim que tiver funcionando redondinho... Que assim, se você quiser comprar avulsas, as miniaturas do loot, tem lá na loja já. Você pode ir lá, selecionar e comprar. Mas eu quero fazer o pacote lá pra pessoa poder comprar com descontinho o loot antigo, né? Lógico que não vai sair tão barato quanto a pessoa que assinou, porque tem que dar preferência pra pessoa que tá assinando faz tempo. Mas eu vou montar esses pacotes sim, tá previsto pros próximos meses aí. Aí vai ter tudo lá certinho.
Cara, sensacional. Pô, perfeito. Velho, brigadão por ter topado esse papo louco sobre miniaturas. Eu já tô aqui com, assim, pensando em como pintá-la. Em Skyfall, a minha noiva pintou o Kraken que a gente usou, então...
Eu vi seu
já
vídeo,
foi uma tipo, experiência legal, maneira, e eu fiquei também interessado. Então, cara, valeuzão. Valeu também por ter enviado. A galera vai poder acompanhar também o vídeo depois. Eu vou mostrar. Tem as miniaturas dos heróis também, que elas são menores, mas pra essa câmera eu achei melhor mostrar as miniaturas maiores. E, uhum. Então, os links estão aí no chat da Twitch, pra quem tá vendo ao vivo. Vou colocar também os links no descritivo desse podcast, seja vídeo ou do podcast, pra vocês acompanharem. E, cara, e aí? Mensagem final aí pra galera.
É isso, cara. Começar assim que acabar a quarentena, né? Porque não tá podendo jogar presencial. Mas joguem sempre RPG. É muito legal você ver aquela mesa bonita cheia de miniatura que às vezes você até esquece de jogar, só quer ficar admirando o cenário que você montou ali.
É verdade.
E eu quem tiver isso. A fim de começar a pintar miniatura é aquilo de sempre, cara. Mete a cara e começa. Porque se você ficar esperando você achar que tá pronto pra começar, você nunca vai começar nada na sua vida. Mensagem do coach aí.
Cara, é verdade. Isso foi muito mensagem de coach, cara. Mas, cara, é verdade, sim, velho. É verdade. Aguardar para começar e começar são pequenos verbos, cara. Não muda muita coisa. Tipo, relaxa. Sim. Só pega e começa, velho.
Exato. E fazer por hobby também, né? Pô, você não pode esperar que você vai conseguir. Tipo, eu sou muito crítico com as pinturas que eu faço, sim, ainda. Eu vejo uma galera gringa pintando aí. O mesmo Atila lá do Pintando Miniaturas, o cara é um monstro, tá ligado?
É.
Eu ainda vou chegar naquele nível lá.
É prática, né, cara? É prática. É isso aí.
Sim.
Então, cara, é isso aí. Brigadão pra todo mundo que tá aí. Uma ótima semana, uma ótima jogatina. É muito nóis. É very much we. E até a próxima.